Caros peregrinos, meus irmãos e irmãs, viemos de muitos lugares, tornámo-nos hoje peregrinos deste santuário. Temos connosco tantos irmãos nossos que, a partir de suas casas, acompanham a nossa oração, partilham da mesma escuta e da mesma fé que aqui vivemos e celebramos. A todos saudamos, de modo particular, os doentes, os que deles cuidam e tantos irmãos que nos seguem por estarem impedidos de participarem na Eucaristia nas suas comunidades. A Mãe do Céu aqui nos acolhe e, como sempre, encaminha-nos para Jesus, para o Seu Filho. Ensina-nos a escuta da Palavra, esta escuta fundamental para a nossa fé e para a nossa vida. Esta palavra que acabamos de escutar e que nos centra naquilo que neste lugar se tornou essencial desde a primeira hora. Fátima é desde a primeira hora a cátedra dos humildes, escola de humildade, onde aprendemos com aqueles que na primeira hora aqui estavam, os santos pastorinhos e a serva de Deus, irmã Lúcia de Jesus, a acolher num coração disponível a palavra que nos vem do céu e que aqui chegou neste lugar pela boca da Mãe do Céu. É disso mesmo que se trata na liturgia da palavra que acabámos de escutar. Num dia de sábado, enquanto estava à mesa com os fariseus, ao notar como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus disse-lhes esta parábola. Porquê? Porque ele observa atentamente os acontecimentos e as situações de cada dia, oferecendo-nos a partir daí ensinamentos preciosos da sua sabedoria, que para além da sua relação de fé com o Pai, nasce da sua adesão à realidade. Isto é, Jesus é capaz de nos narrar o agir de Deus a partir dos acontecimentos mais comuns, entendidos a partir do seu coração, que sempre sabe escutar. No caso do Evangelho que acabamos de ouvir hoje, Jesus narra uma parábola com a qual nos apresenta a tentação do protagonismo e de quem procura os primeiros lugares nos banquetes, correndo o risco de ser convidado pelo dono da casa para ocupar o último lugar, no caso de aparecer à última hora um hóspede mais ilustre. Jesus bem conhece as manhas humanas, que gostam de premiar aqueles que sempre desejam os primeiros lugares nas coisas públicas, para darem uma imagem de importância e até de superioridade. Estamos diante, diríamos, de uma situação tão velha como a humanidade e que no nosso tempo tem por vezes contornos de exagero. Não precisaríamos de sair das nossas comunidades e até de algumas instituições, mesmo ligadas à nossa Igreja, para concluirmos da oportunidade desta admoestação de Jesus. Tudo ao contrário do espírito do Evangelho. Vejamos. Coloquemos os olhos em Jesus. E o que é que Jesus fez? A carta aos Filipenses esclarece-nos o que é que Jesus fez e o estilo que Ele nos propõe quando nos diz que Ele, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas humilhou-se a si próprio, obedecendo até à morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Logo de seguida, no Evangelho, Jesus pronuncia uma palavra que se tornou célebre e que certamente todos sabemos de cor. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Queridos irmãos e irmãs, diante de Deus, cada pessoa é colocada no seu lugar. É o Senhor que exalta os humildes e derruba os poderosos de seus tronos, como Maria canta no seu Magnificat. Devemos, no entanto, assumir que a humildade é uma virtude dificílima de viver, sobre a qual será melhor ficarmos calados, porque nos arriscamos a não ser humildes nas considerações que fazemos. Talvez seja melhor falarmos, por vezes, de humilhação, porque só acolhendo as humilhações que tantas vezes vêm de dentro de nós, dos outros e até de Deus, poderemos descobrir a nossa verdade, isto é, a nossa radical pobreza, e assim acedermos à verdadeira humildade. Só quem aceita as humilhações e as assume na fé é verdadeiramente humilde. Talvez fosse isto que a grande Santa Teresa de Jesus queria dizer quando afirmou que a humildade é a aceitação da verdade, a aceitação da verdade da nossa própria realidade. Depois, ainda no Evangelho, Jesus conduz-nos para um outro plano da humildade. Diz-nos que quem quiser ser seu discípulo deve banir do coração e do próprio comportamento tudo aquilo que se inspira na lógica da reciprocidade. Isto é, eu faço ao outro para que o outro me faça a mim. Queridos irmãos e irmãs, amar de modo gratuito e desinteressado, dando a vida até ao fim, preferindo os últimos lugares, esses lugares onde encontramos os pobres e todos aqueles atrás dos quais o Senhor se disfarça, procurando a nossa generosa ação para com Ele. Conhecendo o coração do Pai, Jesus pode assim concluir: serás feliz porque os pobres não terão com que retribuir-te. Receberás assim a tua recompensa na ressurreição dos justos. A bem-aventurança implica no amor implícita, no amor vivido e ensinado por Jesus, é a alegria de amar. Sim, a alegria de amar verdadeiramente como Jesus, de saber perder, na certeza consciente de que o amar é a recompensa para quem ama. É a felicidade de quem espera, como única recompensa, a comunhão com Deus no reino dos céus. É, afinal, o desafio sempre atual e decisivo de termos em nós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus, sabendo que só isso nos conduz hoje, já hoje, à verdadeira felicidade. Só os humildes são e serão verdadeiramente felizes. Viver com Jesus e como Jesus é a nossa alegria e a nossa felicidade. Assim foi com Maria, a humilde serva do Senhor, no qual Ele teve lugar para fazer maravilhas no meio de nós. Nela, os humildes se exaltam. Assim foi neste lugar, com os santos pastorinhos, que nunca procuraram protagonismo, mas na simplicidade se tornaram porta-vozes da mensagem de salvação e de vida que Nossa Senhora lhes confiou e que eles viveram como ninguém e nula transmitiram. Neste lugar, Deus ensina-nos a graça e a arte da humildade. Nestas três crianças, porque a humildade não é um discurso, é uma vida, é uma atitude. E aqui encontramos vida nestas três crianças, na sua docilidade a Deus, na sua docilidade a Deus, nas palavras que a Mãe do Céu lhes confiou e na missão que lhes entregou. Também será assim conosco, se nos abrirmos humildemente à graça de Cristo, o acolhermos e o servirmos com todo o coração. Caros peregrinos, meus irmãos e irmãs, a graça da humildade destrói a desgraça do mal. A graça da humildade leva-nos a acolher, a perdoar aquelas pequenas coisas entre nós, lá em casa, na família, nas comunidades a que pertencemos, nos nossos lugares de trabalho, em tantos lugares. A graça da humildade leva-nos ao dom da paz, a paz que começa no coração e se contagia nas nossas relações de cada dia. Acolhamos neste lugar, estimulados pelos santos pastorinhos, esta graça. O Senhor ensina-nos que Ele exalta os humildes. Foi a isto mesmo que Nossa Senhora aqui desafiou os pastorinhos e nos desafia a nós hoje, quando lhes perguntou a eles e continua a perguntar a nós se estamos disponíveis para nos oferecermos a Deus. Só um coração verdadeiramente humilde tem disponibilidade para se dar, para se oferecer a Deus e aos irmãos. Aceitemos todos este convite e respondamos-lhe sinceramente, verdadeiramente, como fizeram os santos pastorinhos e a serva de Deus, Irmã Lúcia de Jesus.